No seu serviço. Se podes usar qualquer coisa, senhor, podes usar-me. Se podes usar qualquer coisa, senhor, podes usar-me. Toma as minhas mãos, senhor, e os meus pés. Toca o meu coração, senhor, e fala através de mim. Se podes usar qualquer coisa, senhor, podes usar-me. Hoje queremos falar sobre servir, o chamamento de Deus para servirmos, como devemos e onde devemos servir. É a última ceia, Jesus está prestes a ser traído, preso, torturado e, por fim, crucificado. Ele sabe que dentro de poucas horas os discípulos o vão abandonar, vão ficar dispersos, assustados, desanimados e desesperados. Por isso faz este último grande serviço para eles, como um grupo. João 13:3-5. Jesus, sabendo que o Pai tinha entregado todas as coisas nas suas mãos e que tinha vindo de Deus e ia voltar para Deus, levantou-se da ceia. Pôs de parte as suas vestes exteriores e, pegando numa toalha, atou a cintura. 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que trazia enrolada à cintura. 12. Depois de lhes ter lavado os pés e de ter vestido as suas vestes exteriores, voltou ao seu lugar e disse-lhes, compreendeis o que vos fiz? Ser um servo não tem nada a ver com o seu título ou posição na sociedade. A Bíblia diz, Jesus, sabendo que o Pai tinha entregado todas as coisas nas suas mãos e que tinha vindo de Deus e ia voltar para Deus, levantou-se da ceia. Parafraseando, Jesus sabia quem era, ele serviu. Por muito poderosos ou importantes que sejamos nesta terra, devemos ser capazes de servir. Em Filipenses lemos mais. Filipenses 2:5 do 9. A vossa atitude deve ser a mesma que Cristo Jesus teve. Embora fosse Deus, não exigiu nem se agarrou aos seus direitos de Deus. Ele não se fez nada, assumiu a posição humilde de um escravo e apareceu em forma humana. E, na forma humana, humilhou-se obedientemente ainda mais, morrendo como um criminoso numa cruz. Devemos ser humildes quando servimos, sem nos glorificarmos ou procurarmos ser glorificados pelas pessoas. Jesus fez-se nada, assumindo a posição de escravo. Não nos devemos considerar nada, por outras palavras, quem quer que pensemos que somos, o que quer que pensemos que alcançamos ou merecemos quando servimos Deus, tudo isso não deve contar para nada. Não devemos tentar servir Deus a partir de uma posição de eu sou médico, eu sou um gestor ou diretor, por isso deves considerar isso quando sirvo e dar-me tarefas que estejam de acordo com isso. Só posso servir na equipa do tesouro ou algo com um título. Não é este o exemplo de Cristo, mas tenhamos a mesma atitude que o Senhor teve e não exijamos ser servidos, mas sirvamos. Quem é que servimos? Voltemos a João 13, a partir do versículo 13. João 13:13-17, ESV 13. Vós chamais-me Mestre e Senhor e tendes razão, porque eu sou assim. 14. Se eu, o vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que também vós façais como eu vos fiz. 16. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Servimo-nos uns aos outros. Servimos as pessoas. Alguém pode dizer, bem, eu não gosto muito de pessoas, é demasiado complicado lidar com pessoas. Eu só quero servir a Deus, não quero servir as pessoas. Bem, como é que se serve Deus sem servir as pessoas? Mateus 25:31-46. Jesus está a falar de quando voltar e julgar o mundo. Sim, há um dia de julgamento. 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono de glória. 32. Diante dele reunir-se-ão todas as nações. E ele separará os povos uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas as cabras à esquerda. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era forasteiro e acolhestes-me. 36. Estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? 38. E quando é que te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? 39. E quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos visitar? 40. E o rei responder-lhes-á: Em verdade vos digo que, assim como fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Portanto, quem é que serve? Nós servimos as pessoas e servimos Deus, mas servimos Deus através do serviço às pessoas. Porque, como diz a Escritura, no dia do julgamento dirão: Mas nós nunca te vimos, nunca te tocamos, como é que te servimos? O Senhor diz: Como fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Servir a Deus é fazer o que Deus quer que seja feito na terra. E a principal coisa que Deus quer na terra é que as pessoas sejam salvas, que a nossa luz brilhe, não que a nossa luz seja vista pela natureza, mas que a nossa luz brilhe para que as pessoas possam ver a luz. Por isso, quer que façamos, quer estejamos a cantar, a arrumar as cadeiras, a fazer a comida, a varrer o chão, não estamos apenas a servir Deus, estamos a servir as pessoas e estamos a servir Deus ao mesmo tempo. Citação: as pessoas são a única coisa com valor eterno em que tocamos. Tudo o resto tem um valor temporal, mas as pessoas são eternas. Tudo que tocamos, seja o casaco ou a cadeira, é temporário, mas se tocarmos na pessoa que está ao nosso lado, essa pessoa tem um valor eterno. Não percamos de vista as pessoas, não sejamos cegos para as pessoas que nos rodeiam, abramos os olhos para ver as pessoas. Onde é que servimos? Nós servimos na igreja, há muitas oportunidades de servir na igreja, e se tiverem curiosidade, podem perguntar-me a mim ou a qualquer uma das pessoas que usam crachás de boas-vindas ou a qualquer outra pessoa que vejam a servir hoje. Por muito importante que se seja servir na igreja, em última análise, servimos onde quer que as pessoas estejam. O que significa que, se quisermos servir plenamente o Senhor, precisamos de ir para além dos programas da igreja, ir para além dos programas da igreja. Os programas da igreja são bons, mas não podem ser o princípio e o fim do nosso serviço ao Senhor. Não esperem que a igreja comece algo para poderem servir Deus. Comecem algo só porque não podem juntar-se a um determinado ministério. Não significa que não possam servir Deus. Só porque não vos foi dada uma plataforma na igreja, não significa que não possam servir Deus. Só porque não vos foi dado um título na igreja, não significa que não possam servir Deus. Toquem as pessoas. Toquem a vida das pessoas. Não se trata de ser proeminente ou visível para o resto da igreja. Não se trata de estar no palco. Quero falar de uma senhora chamada Mai Savanhu. Ela nunca deu um sermão ao domingo de manhã, não tinha um título oficial na igreja, nem diaconisa, nem líder na igreja. O marido tinha mais do que uma mulher e vivia com a outra mulher. Ela vivia numa barraca, vivia com os filhos nessa barraca e era estrangeira. Mas aos domingos a Mai Savanhu estava na igreja, não só estava sempre na igreja, como também Perguntava sempre como é que estavas, não por obrigação, mas era genuína nas suas perguntas, querendo saber como é que estavas a caminhar na fé. Não só isso. Não só isso, a Mai Savanhu abria a sua casa, a sua cabana aos jovens sempre que quisessem vinham. Ela não tinha muito dinheiro e por isso às vezes não havia pão, mas tinha farinha e usava essa farinha para fazer algum tipo de pão, para que os jovens pudessem comer alguma coisa. Por isso os jovens iam ter com a Mai Savanhu para lhe fazerem perguntas sobre a vida de crente. Sobre como viver com pais descrentes, sobre o trabalho, sobre o casamento. E uma das pessoas que ia regularmente à casa da Mai Savanhu era eu. Eu ia lá para me aconselhar, ia lá para obter sabedoria, ia lá para me encorajar, ia lá para rezar. Às vezes íamos à casa da Mai Savanhu com um grupo de amigos e rezávamos em casa da Mai Savanhu. Mas ela nunca pregava ao domingo. Não tinha um título, não tinha uma posição, mas tinha um coração para os jovens. Tinha um coração para que os jovens conhecessem Deus. Tinha um coração para que os jovens caminhassem pela fé. A Mai Savanhu faria a caminhada da fé conosco. Na semana passada, Mai Savanhu fez 72 anos. Deus abençoou-a. Ela já não vive naquela barraca. Foi abençoada com uma bela casa, os seus filhos estão todos crescidos, casados e bem-sucedidos, mas os seus filhos não são apenas aqueles com quem ela vivia naquela casa. Os seus filhos somos todos nós que passávamos horas e horas a ser repreendidos, corrigidos, desafiados, encorajados, a adorar juntos, a orar juntos. Os seus filhos, agora todos crescidos, estão casados com lares cristãos e continuam na fé. Não consigo contar quantos somos, quantos de nós ela discipulou. Não esperem por um programa da igreja para servir as pessoas, para servir Deus. E ela vive além dos programas da igreja também, e fica a olhar para fora da igreja. Enquanto servirmos apenas dentro da igreja tem 150 pessoas. Isso significa que só podemos tocar 150 pessoas, porque só estamos a servir dentro da comunidade da igreja. Pelo contrário, diz: ide pelo mundo, ide pelo mundo. O apelo não é para entrar, mas para sair. Saímos para trazer pessoas para Cristo, para trazer pessoas para a comunhão com outras que são crentes no Senhor. E depois saímos de novo. Saímos para trazer e não para ficar. Mulher samaritana, Jesus vem da Judeia e vai para a Galiléia. A Bíblia diz que ele tem de passar pela Samaria. Está cansado e tem sede, por isso vai a um poço buscar água. No poço encontra uma mulher e pede-lhe que lhe tire água do poço, fala de como ele é água viva, e pede-lhe que vá chamar o marido João 4, 16, 19, ESV. Jesus disse-lhe: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu-lhe: não tenho marido. Jesus disse-lhe: tens razão em dizer, não tenho marido. 18, porque tiveste cinco maridos, e aquele que agora tens não é teu marido. O que disseste é verdade. A mulher disse-lhe: Senhor, vejo que és um profeta. João 4, 28 e 30 ESV. Então a mulher deixou o seu cântaro de água, foi para a cidade e disse ao povo, 29, venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será este o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ter com ele. João 4, 39 e 42 ESV. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram nele por causa do testemunho da mulher. Ele disse-me tudo o que eu fiz. Não sabemos por que é que ela tinha sido casada com cinco maridos, mas sabemos que não era casada com o seu atual companheiro, o que na sua cultura era considerado imoral. Mas também pelo facto de ter tido cinco maridos no passado, não teria sido bem vista. É quase certo que as pessoas falavam dela, talvez até a evitassem bem esta manhã, Mas depois de ter encontrado Jesus, foi à cidade e começou a chamar as pessoas. Venham ver um homem. É tempo de alguém sair do seu passado. É tempo de alguém sair dos seus fracassos. É tempo de alguém sair do que as pessoas pensam. É tempo de alguém sair das suas fraquezas. É tempo de alguém sair do seu pecado. É tempo de alguém sair da sua vida pecaminosa. É tempo de alguém sair coisas. E é tempo de alguém entrar no poder de Deus. É tempo de alguém entrar na unção de Deus. É tempo de alguém entrar no que Cristo diz que você é. É tempo de alguém entrar no que Cristo fez. Não por causa do que eu fiz, não por causa do que eu consegui. Olhe para a minha vida, é uma confusão. A minha vida é um caos. Não é por causa do que eu fiz, mas é por causa do que ele fez. Não é por causa do que eu fiz, é por causa do que ele disse. É por causa de quem ele é. Hoje vou ao tribunal da cidade e grito, venham todos. Hoje não me interessa o que pensam. Hoje não me interessa que não gostem de mim. Hoje não me interessa que eu seja demasiado jovem. Hoje não me interessa que eu seja demasiado velho. Hoje digo-vos, venham ver um homem. Venham ouvir um homem. Venham ver um homem que me contou tudo o que eu fiz. Hoje sou o pregador. Hoje sou evangelista. Hoje sou a testemunha. Quantas pessoas acreditarão quando deres um passo em frente? Com todos os teus problemas, todos os teus defeitos, todas as tuas desvantagens, as pessoas precisam do Senhor. Nós somos a luz de Cristo, nós somos os agentes do Senhor. Deus precisa de nós por sua própria vontade e decidiu depender de nós. Deus podia aparecer a toda a gente numa visão, numa forma piedosa e pregar-lhes o Evangelho, mas escolheu não o fazer. Deus poderia ter escolhido declarar-se Deus para todo mundo, mas escolheu vir como homem, escolheu tomar a forma de homem, andar na terra, ser crucificado e morrer no Calvário para que fôssemos salvos. Ele escolheu que, para que o Evangelho se espalhe pelo mundo, o fará através de ti e de mim, falo-á através das pessoas. Nós somos o meio através do qual ele levará a salvação ao mundo. Sem nós, algumas pessoas nunca ouvirão o Evangelho. Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir os outros e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora, esse mesmo homem, esse mesmo Jesus que deu a sua vida, que foi obediente até a morte, dirige-se a ti e a mim e diz, sai e serve-me. Mas não nos está a enviar sozinhos. Está a enviar-nos no poder do seu Espírito Santo.